Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Bom, o Vamos à Luta dessa sexta-feira começa ao som da música Lignon, do músico haitiano John Steve Brunache. A música é a última faixa do álbum Chemin Limier, disco mais famoso aí na discografia do músico haitiano, lançado em 1994 durante seu exílio em Nova York, pelas ameaças sofridas pelo teor político de suas letras. Sobe o som mais um pouquinho, Marquinho. Senhoras e senhores, vamos voltar no tempo e vamos pensar naquela imagem que chocou o mundo: o corpo de um menino afogado na areia de uma praia na Turquia. Certamente essa imagem é a mais lembrada quando o assunto é a imigração, um dos temas mais polêmicos e urgentes do mundo atual e futuro. Quando o papo é subir um muro ou então aceitar ou não um navio que chega em portos desconhecidos repletos de imigrantes com fome e sede, todo mundo arrisca uma opinião. Mas será que conhecemos os imigrantes que estão em nossa própria cidade? Qual é a realidade vivida por essas pessoas? Não estamos aqui falando dos imigrantes europeus ou asiáticos dos séculos passados. O foco são os imigrantes de agora, que moram, trabalham, estudam e vivem em Curitiba. Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, divulgado em 2018, o número de imigrantes no Paraná quase que triplicou. Mais recentemente, em 2019, o Centro de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, registrou mais de 1.200 atendimentos para mais de 30 nacionalidades, quase o dobro do que o registrado no mesmo período em 2018, com 663 atendimentos. Isso significou um aumento de 85% nos atendimentos registrados do ano passado, para o outro. Hoje, o Vamos à Luta traz um recorte desses imigrantes que vivem atualmente aqui na nossa cidade. E para isso, convidamos o haitiano Wilsort Senatus, também conhecido como Will, estudante do curso de agronomia da Universidade Federal do Paraná, que é também o atual diretor executivo da União das Comunidades dos Estudantes e Profissionais Haitianos, a UCEF, grupo que trabalha em prol aí da comunidade haitiana aqui em Curitiba. Na outra ponta, mas do mesmo lado, convidamos a professora Tatiana Friedrich, professora de Direito Internacional Privado da UFPR, e coordenadora do programa Política Migratória e Universidade Brasileira, do qual Will também é integrante. Contaremos também aqui com a participação de Mamadou Alione Demba, senegalês, que nos conta um pouco por áudio como é morar aqui em Curitiba. Will, boa tarde, você está me ouvindo?
Sim.
Obrigado.
Boa tarde,
obrigado pela sua participação. Boa tarde, professora Tatiana, tudo bem por aí? Você está me ouvindo também?
Estou ouvindo, Diego, é um prazer estar aqui hoje. Olá, Wilsort, prazer também te encontrar mais uma vez por aqui agora.
Que bom. Então a gente começa esse papo, né, com o Will. Eu queria saber, Will, para a gente iniciar toda essa... para você ilustrar um pouco para nós, conta um pouco da sua história, né? Como é que você veio para Curitiba e qual que foi a decisão que te levou a vir, te trouxe, no caso, para cá?
Tá. Mais uma vez, boa tarde a você, Diego. Boa tarde, professora Tatiana. E boa tarde a todas e todas que estão nos ouvindo, especialmente o povo curitibanos, curitibanas e os brasileiros todos. E como você acabou de falar, meu nome é Wilson Senato, sou haitiano, venho do estado do centro. Eu venho no Brasil em 2015, atualmente eu sou estudante da universidade. E a primeira razão que me trouxe no Brasil é para buscar uma situação, uma melhoria na minha vida. Não posso dizer qual sentido, que seja do ponto social, econômico, o acesso à educação, mas é sempre para buscar uma vida melhor.
Certo, certo, certo. E você pode contar um pouco mais para a gente como é que foi, né, essa vinda para cá, como é que foi esse processo, só para a gente poder situar as pessoas que estão nos ouvindo, por gentileza. Né, se teve alguma dificuldade, como é que foi a situação, né, o porquê de você sair, deixar sua família lá, enfim, só ilustra um pouco pra gente, por favor.
Tá. Então, em 2013 eu acabou meu ensino médio e eu estava indo para entrar na universidade. E eu tive, meus pais tiveram um amigo aqui no Brasil que foi informado que pode me ajudar a vir aqui no Brasil porque tem oportunidade, mas talvez para ele a oportunidade seja o trabalho direto, o trabalho para ter uma renda, para ganhar dinheiro, mas do lado da minha família a oportunidade é como eu acabei de fazer ensino médio e tinha algumas dificuldades para ingressar à universidade, porque a universidade que eu queria, eu sempre quis estudar agronomia. Mas eu, no primeiro ano que eu tentei entrar na universidade pública lá no meu país, eu não consegui para estudar agronomia. Eu entrei para fazer direito, eu comecei, mas não era um curso que eu gosto muito. Então eu tento entrar no Brasil. Para alguém vir para o Brasil, depois de 2004, quando o governo de Lula foi lá, tinha um pacto com a Haiti, onde as polícias na Força Armada, onde foi governado pelo Brasil, que é o que se chama Munista no Haiti, que foi lá para pacificar o país com aqueles manifestações contra o governo de Aristide em 2004. E então no Haiti tinha a oportunidade de pessoas conseguir vir para o Brasil. Mas isso foi reforçado depois do terremoto do Haiti. Pessoas do Haiti conseguiram o que se chama visto humanitário. Isso é um visto que, não sei se o Brasil tinha esse visto para outros países, mas especialmente quando eu estou no Brasil, eu vi uma coisa particular para os haitianos. Então, e você sabe, hoje em dia, e o povo haitiano no Brasil se caracteriza e ficar no grupo de pessoa com esse termo que é bem recente, que é o que se chama refúgio climática, o refúgio ambientais. É o grupo de pessoa que tem obrigação de deixar seu espaço por obrigação, por coisa de desastres naturais. Então, a maioria dos povos haitianos, e depois do terremoto, eles tinham que deslocar para vir aqui. Então, com esse visto humanitário, que está difícil para algumas pessoas e para outros conseguir pelo contato mais fácil, porque nesses últimos tempos não tem a embaixada, tem muita dificuldade. Então, no meu sentido, no meu caso, eu consegui vir no Brasil bem tranquilo, mas sempre com o objetivo para vir, para buscar ingressar uma universidade. Antes, eu não sabia de qual forma eu ia ingressar, mas é sempre esse o objetivo.
Certo, certo, bacana. É interessante você ter tocado nesse ponto, né, do desastre que vocês sofreram e dessa questão da emergência climática, que acaba também forçando essa questão. A gente vai falar sobre isso um pouco para frente do programa. Então, eu vou aproveitar para passar a bola para a professora Tatiana. Eu quero saber, professora, você que leciona direito privado internacional na UFPR, como é que é essa questão dos direitos dos imigrantes aqui no Brasil, né? Como que essas pessoas podem reivindicar seus direitos, né? E como é que isso funciona, está funcionando durante a pandemia, né? Que é um processo bem delicado que nós estamos passando agora também.
Então, Diego, a nossa Constituição, ela é uma Constituição muito completa, mesmo sendo de 88, assim, ela é considerada muito avançada, e ela tem no artigo 5º o rol de direitos e garantias individuais e coletivos, que são 77 incisos declarando os direitos e as garantias desse direito. E o caput, né, que é o início desse artigo, ele fala que todas as pessoas, né, sejam brasileiros ou estrangeiros residentes do Brasil, têm aqueles direitos. Eles estão garantidos a todas as pessoas. E apesar disso, assim, da Constituição ser de 88, a gente ainda tinha uma legislação infraconstitucional dos anos 80, de 1980, e que era anterior a essa visão da Constituição. Então, isso ainda segurou um pouco o avanço em relação ao tema dos direitos dos migrantes. Mas em 2017... a gente, enfim, depois de muita luta, inclusive dos próprios migrantes que se organizaram, o Brasil despediu uma nova legislação, que é a Lei de Migrações, e que aí sim garante todos os direitos, né, aos migrantes que estão aqui no Brasil, de forma que já não existe nenhum tipo de discriminação em relação ao migrante refugiado e o brasileiro. Está garantido, e eles têm inclusive o direito de acessar a justiça caso isso, né, não seja cumprido, seja pelo governo, seja pelos particulares. É claro que a legislação não garante, né, a realização do direito, mas é um passo importante, porque pelo menos tem um instrumento para fazer a pressão, né, e para buscar a concretização do que está previsto ali. É verdade que durante a pandemia a gente vive um retrocesso, mas ao que me parece é um retrocesso de direitos em geral, né? Porque quando você tem que isolar as pessoas e sempre há uma ponta, né, mais vulnerável, que sofre mais as consequências, porque precisa pegar o transporte coletivo, trabalho, né? Trabalho em trabalhos mais precários, mais manuais, moram em residências menores, onde há um maior, né, contingente de pessoas pelo espaço. Então, essas pessoas mais vulneráveis, né, elas acabam sofrendo mais. E isso acontece com muitos migrantes, não todos, claro, mas é um pouco reflexo da população brasileira, que às vezes fica realmente marginalizada. E como tem essa garantia da igualdade, os migrantes também têm os direitos aos benefícios sociais, né? Como o PPC, que é o benefício de prestação continuada, e agora, durante a pandemia, ao auxílio emergencial do governo federal, né? Mas também do governo do estado, aquele pequeno auxílio que a prefeitura deu para famílias com crianças na escola. A questão é que nem sempre o migrante sabe disso, né? E o Brasil também não divulga como deveria. Por exemplo, né, põe todas as normas sobre isso, as orientações são em português, são pela via de internet ou pelo uso de aplicativo, que nem todos têm acesso, e não deixa explícito que aos migrantes essas garantias também estão providenciadas, e isso acaba os afastando. Mas a verdade é que a gente já vive numa fase, num amadurecimento jurídico em que isso está previsto e garantido.
Interessante. Então vamos aproveitar o gancho, né, que o Wilson trouxe sobre essa questão dos refugiados climáticos, né? Como é que é essa questão, né, que é uma questão muito nova também em relação ao direito internacional? Você pode explicar um pouco para a gente se existe alguma questão nova, se, né, isso está em debate?
A questão do refugiado ambiental ou do migrante climático ainda não está garantida em tratados internacionais que vinculem os estados, né? Embora exista toda uma pressão para que se faça essa regulamentação no plano internacional, ainda as normas jurídicas estão muito ligadas à migração para as questões ou migração voluntária para estudo, negócios, trabalho, né, ou a migração involuntária, quando a pessoa não tem outra alternativa, mas por questões socioeconômicas. Ou o refugiado, que é aquele que sofre uma perseguição no seu país e não pode retornar. Então, esses institutos estão garantidos. Mas a questão é que a gente vive, né, um momento aí da nossa história em que as questões ambientais têm sido desconsideradas, e o nosso país tem vivido isso, né, muito fortemente, com as queimadas, com a desregulamentação da proteção ambiental que esse governo vem fazendo. Todos os dias a gente tem, né, uma desnormatização, ou seja, liberando essas técnicas que são invasivas, né, para o meio ambiente. E isso já acontece em várias partes do mundo. Então, cada vez mais a gente vai ter a situação de pessoas se deslocando em função dessa variável. E aí o direito precisa correr atrás.
Correto. Muito importante isso que você trouxe agora, principalmente porque é uma questão muito nova, né? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente chega ao fim desse primeiro bloco, né? Aproveitamos para lembrar os ouvintes que agora o Vamos à Luta tem uma página no Facebook. A gente pede que, se você quiser seguir o programa lá, manda uma chuva para mandar uma sugestão de pauta, enfim, para fazer alguma sugestão ou crítica também, isso é muito importante, a gente está ali dentro do Facebook. Então é só entrar lá, curtir a página, para poder compartilhar aí essas opiniões, enfim, com a gente, tá bom? Aguenta um pouquinho aí que a gente já volta aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.